A CBN Cascavel está dando amplo espaço para falarmos sobre a pauta do empreendedorismo, principalmente em alusão à primeira feira do empreendedor que acontecerá nos próximos dias aqui em Cascavel. E dentro desse contexto de empreendedorismo, recebo aqui com muita satisfação o Diego Cucchiarelli, responsável pela Sala do Empreendedor aqui de Cascavel. Diego, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Os números do empreendedorismo do Brasil são bastante otimistas. Os pequenos negócios estão liderando a geração de empregos em todo o país. 42 mil vagas. E temos até também um levantamento a partir da faixa etária que tem buscado sair do regime CLT e abrir o próprio negócio. Aqui em Cascavel, Diego, como tem sido essa movimentação do empreendedorismo?
É um movimento bem intenso, né? A gente recebe diariamente dezenas de aberturas de MEI, né? Elas podem ser feitas nas nossas salas e também elas são permitidas pelo portal do GOV diretamente, né? A prefeitura tem duas salas no município para dar esse suporte, auxiliar na abertura, formalização, alteração, regularização de negócios, né? Para ter acesso a outros mercados, né? Como o MEI.
Algum setor nessa abertura de pequenas empresas está liderando ou tem sido bem equilibrado aqui em Cascavel?
O setor de serviço sempre é o mais forte, né? É a pessoa, parte de manutenção, parte de serviço. Hoje a gente tem a questão que o município regulamentou o motorista de aplicativo, né? Então, serviço de Uber e nesses modelos, né? Mas é bem variado, porque dentro do MEI eu tenho a possibilidade de cadastrar até 15 atividades diferentes, né? Então, o pessoal aproveita para ter vários objetivos, né? Não especificamente únicos.
Quando nós olhamos para alguns dados do Sebrae, fazemos alguns recortes específicos, o Sebrae levanta que o empreendedorismo inicial está crescendo entre jovens e adultos. Aproximadamente uma porcentagem de 32% são conduzidos por mulheres, mas também o público jovem tem buscado essa área do empreendedorismo. Daqui a pouco nós vamos até trazer esse exemplo de como a juventude tem realmente buscado empreender, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse recorte, sobre essa fatia, tanto das mulheres buscando empreender, mas também o público jovem.
A gente percebe, né? Inclusive, em alguns momentos a gente tem consultas com os pais levando os jovens para participar, né? A gente tem a restrição da idade, né? 16 anos somente tendo sido emancipado, a partir do 18 já pode formalizar como pessoa jurídica, como MEI, mas é uma busca bem grande, né? O MEI, ele proporciona um custo baixo para ti aprender, né? Então, tu tem lá um custo mensal de R$81,90 para poder ter a tua empresa, o teu CNPJ regularizado. Então, isso proporciona que a pessoa possa arriscar, né? Vou lá, vou tentar, vou ver se dá certo, vou ver se eu consigo clientes, né? Para o meu negócio crescer e, quem sabe, ali na frente me tornar um empresário de um porte maior.
É isso que é interessante no MEI, porque o regime tributário do microempreendedor individual ele é um atrativo comparado com os outros regimes empresariais.
Exatamente, né? A finalidade é justamente essa, né? É tu promover para que as pessoas tenham acesso a uma empresa com um custo baixo, né? Eu tenho algumas limitações, tipos de atividades que eu posso exercer, faturamento anual limitado também, né, 81 mil, e é sempre importante a gente frisar isso, porque volta e meia saem notícias do reajuste, né, da mudança da faixa de tributação, e isso depende de aprovação no Congresso. Normalmente, com essa aprovação, esse regime passa a valer para o próximo ano fiscal, nunca durante o período, né? Então, às vezes, aconteceu o pessoal chegar, mudou para tantos mil reais, já estou faturando. Não, tem que cuidar porque é para o ano seguinte. Não dá para fazer essa mudança ao longo do exercício, né?
Qual leitura que a Sala do Empreendedor de Cascavel faz das motivações que levam uma pessoa a trocar o regime CLT, a sair de uma empresa da carteira assinada e abrirem seus próprios negócios? As motivações são as mais variadas ou algum padrão se mostra nessas aberturas de empresas?
A gente encontra de todos os motivos, mas as justificativas mais frequentes é independência, né? Eu estou fazendo um negócio com uma empresa, com uma pessoa, se o negócio é favorável para mim, né, me atende às minhas necessidades, perfeito. Senão eu tenho a flexibilidade de mudar. ó, eu vou procurar um, prestar serviço para um outro CNPJ, para uma outra empresa, né? Eu tenho essa flexibilidade de mudar. Não me atendeu, não estou feliz, não estou gostando daquele modelo de negócio, eu posso procurar um novo cliente para fazer o serviço dessa forma, ou o comércio, né?
E a questão da rentabilidade também é um fator que pesa, né? Algumas pessoas entendem que podem ganhar muito mais, faturar muito mais, estando no regime MEI do que na carteira assinada.
É, tem essa flexibilidade, ou seja, a minha dedicação proporciona eu conseguir ter um rendimento maior, né? Então fica mais fácil, não é? CLT, tu tem um salário, né? Definido pela tua categoria. No MEI, não. Se eu me dedicar mais, se eu trabalhar mais naquele mês, eu posso conseguir um valor superior.
Isso mesmo. Bom, agora eu falo com a Gabriela e a Paloma, que são egressas do curso de gastronomia do Centro Universitário Univel, e é um exemplo prático de como o empreendedorismo, até falava há pouco do empreender do jovem, e a Gabriela e a Paloma vão contar um pouquinho dessa experiência, como que essa sociedade começou, como esse negócio começou, se já foi ainda durante a graduação, foi depois. Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Começo com a Gabriela, pode ser? Gabriela, pode ser. Bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, tudo bem? Então, eu e a Paloma, a gente se conheceu pelas redes sociais, começamos a trabalhar juntas. A princípio, a gente começou sem o MEI, mas a gente sentiu a necessidade de regularizar isso. Então, a gente foi até a sala, né, ali na prefeitura, a gente preferiu abrir presencialmente, tem essa ajuda, esse suporte do pessoal lá. Então, abrimos o nosso MEI e começamos a trabalhar juntas. Então, a gente trabalha no ramo de eventos, né? Fazendo buffet, então a gente faz buffet de aniversário, de casamento, formatura, um pouquinho de tudo.
Isso. Você falou que se conheceram nas redes sociais. Então, vocês não são da mesma turma de gastronomia?
Não, não. A Paloma formou no final de 2018 e eu formei em final de 2023.
Muito bem. Agora eu falo com a Paloma. Paloma, bom dia. Seja bem-vinda à CBN.
Bom dia. Muito obrigada.
Paloma, eu gostaria que você comentasse um pouquinho quais são os principais desafios de se empreender.
Bom, eu acredito que empreender é desafiador todos os dias, porque a gente tem que assumir todas as responsabilidades, tanto de, às vezes, contratar um freelance, por exemplo, mas também assumir a responsabilidade de horas de trabalho em relação a nós mesmas, sabe? Como ele falou, o Diego, né, que quanto mais a gente se dedica, às vezes maior retorno a gente tem. E a gente tem essa saga por querer sempre mais, então a gente, sim, assume essa responsabilidade de trabalhar bastante, mas a gente tem a flexibilidade de conseguir organizar mais os nossos horários. Então, às vezes o regime CLT limita muito a gente, no sentido de, a gente tem uma demanda para fazer, mas a gente não consegue fazer mais justamente porque o horário já deu. Então, às vezes, a gente excede isso, mas é a nossa responsabilidade, né? Então, isso é muito vantajoso para nós hoje que somos jovens e temos tempo e temos essa saga de trabalho, assim, sabe? Isso é muito legal.
Eu queria que você comentasse agora um pouco sobre o mercado de eventos, que principalmente pós-pandemia, eu acho que é um mercado que ficou muito mais aquecido do que era antes da pandemia. Talvez até por uma questão comportamental, o brasileiro acabou sentindo muita falta do evento, da aglomeração, das festividades. E depois que pudemos retornar com essas atividades, eu acho que o mercado ficou bastante aquecido. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa área de atuação.
Então, foi, na verdade, uma surpresa pra gente que começou a crescer muito esse ramo, assim. Eu já tinha trabalhado com eventos antes, em outras experiências e oportunidades. E a Gabi também acabou trabalhando com isso também. A Gabi trabalhou em hotéis 5 estrelas, eu também acabei fazendo um intercâmbio 100% focado em eventos. Então, foi algo que eu me preparei, a Gabi também se preparou, sem a gente nem saber que a gente ia acabar abrindo a empresa juntas. A gente não sabia exatamente onde a gente queria chegar, mas foi acontecendo e o mercado cada vez buscando mais por esse serviço. Então, hoje, nós fornecemos o serviço e sempre falamos sobre a comodidade. A ideia de os clientes terem chefes de cozinha na casa deles, com toda essa comodidade da gente fazer tudo. A gente faz as compras, a gente organiza, a gente recebe. Então, a parte de receber todos os convidados só fica para a parte do cliente mesmo. Ele convida, ele recebe, mas toda outra preparação, tudo o que a gente vai atrás, fica por nós mesmos e faz com que fique mais cômodo esse serviço para o cliente.
Gabriela, eu volto com você. Ainda dentro desse cenário do mercado de eventos, porque ele é um mercado que, no caso vocês, são formadas na gastronomia, estão à frente do negócio, Mas o setor de eventos, ele movimenta outras áreas também. Os garçons, o entretenimento, enfim, são outros serviços que também acabam estando ali no evento. Porque o evento, ele não é feito apenas por um profissional, por uma área. Outros acabam se mobilizando, se movimentando também. Acaba sendo uma cadeia produtiva, digamos assim, não é?
Uhum, exatamente. Então, assim, tem eventos hoje em dia que a gente acaba movimentando 14, 15 pessoas trabalhando, depende do porte do evento, né? Então, a gente atende desde eventos menores para 10, 15 pessoas em casa, bem intimista, tanto eventos grandes. Esses dias a gente atendeu um evento para 200 pessoas no shopping. Então, esse tipo de evento movimenta muita gente e movimenta muitas áreas, né? Então, é a gente como buffet, são os garçons, é o pessoal da decoração, é o marketing, é o pessoal da música. Então, não é só o buffet em si, né? Então, essa é a parte mais legal.
E vocês atendem todos os portes de eventos?
Todos os portes de eventos, aham. Uhum.
Fechados, corporativos...
Uhum, um pouquinho de tudo.
Um pouco de tudo. Há quanto tempo vocês estão com a sociedade?
Faz 2 anos e meio, mais ou menos, aham. Uhum.
E é um tempo curto, uhum, considerando uhum 2 anos e o quanto vocês já avançaram também nessa empresa, não é?
Uhum. Então, assim, a gente começou, a gente fazia 3 eventos no mês ali, 4 eventos no mês, isso já era muito pra gente já ficava super feliz. E hoje, numa semana que tem 3 eventos, às vezes é pouco. Então, cada vez as semanas estão mais cheias e a agenda está mais lotada, isso é muito legal.
Paloma, quando o pequeno negócio ele começa a ganhar forma e ganhar força, os gestores já começam a traçar estratégias e um planejamento a médio e longo prazo para expandir o negócio, dar mais estrutura à empresa. Vocês também já estão pensando nisso?
Sim, inclusive a gente já deu alguns primeiros passos em relação principalmente a terceirizar a parte do marketing, porque é algo que a gente gosta muito de fazer, mas a gente não dá conta de fazer tudo, porque apesar de sermos boas em produção de conteúdo digital, a gente também, né, é muito boa cozinhando e é mais fácil delegar essa parte das mídias sociais, porque é muito trabalhosa e realmente é algo que a gente precisa investir, porque é o que vende o nosso negócio. Então, como nós estamos 100% focadas nas redes sociais, a gente não tem outros meios de divulgação, a gente foca nisso e terceiriza isso. Por enquanto, a gente ainda não foi atrás de contratar funcionários, porque é um pouco estável a área de eventos em relação a número de eventos na semana. Às vezes a gente tem 5 eventos na semana, às vezes não tem nenhum. Então, por enquanto, estamos terceirizando esse setor. Mas a parte de marketing foi o maior avanço e passo que a gente deu, porque a gente fica muito feliz com os resultados.
Paloma, me passaram aqui que parece que você já trabalhou em navio, não é isso?
Isso mesmo.
E o quanto isso agregou a sua formação e ao seu trabalho do momento?
Bom, logo depois de sair da Univel, eu descobri que O currículo da Univel mesmo, o nosso diploma, é válido no mundo todo. Então, isso era uma coisa que eu não sabia. Então, logo após você se formar, você já tem validade no mundo todo com esse diploma, com esse curso, que é realmente curso superior, apesar de ser tecnólogo. E eu tive a oportunidade de conhecer uma agência que me mandou já para trabalhar no navio. E isso agregou muito na parte de estar tranquila em relação ao número de pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes a gente atende 3 mil pessoas de uma vez só no mesmo dia. Então, isso gera uma ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Mas é tanta gente envolvida, são tantos funcionários, que no fim a gente dá conta. E isso fez com que tranquilizasse a gente. Eu sinto isso, assim, que a gente tá tranquila em relação a fazer eventos grandes, porque a gente já passou por coisas muito piores, assim, nesse sentido. E indo depois pro hotel, né, que eu fiquei 1 ano fazendo intercâmbio, foi a mesma coisa, porque a gente chegou a fazer evento pra 800 convidados. Então, é algo que a gente já tá acostumado a trabalhar, sabe? Então, nossa, me deixa muito feliz, eu me sinto preparada em relação a atender muitas pessoas, sabe? Claro que a gente hoje tem mais responsabilidade, porque é tudo a gente que cuida, mas me deixa tranquila em relação a isso, me preparou muito, e foi graças ao curso da Univel, porque eu não ia ter conseguido essas oportunidades se eu não tivesse a graduação, então isso é importante falar.
Quanto tempo você atuou nesse trabalho no navio?
No navio eu fiquei 5 meses, eu só parei por conta da pandemia, porque foi bem em 2020 que eu acabei entrando no navio. Então, logo quando deu a pandemia, a gente precisou retornar, e eu já estava preparada para voltar para o navio de novo quando a pandemia acabou, mas eu acabei me inscrevendo para trabalhar no hotel, então eu fui fazer o intercâmbio para os Estados Unidos logo depois, e acabei ficando 1 ano lá, morando lá, trabalhando em hotel 5 estrelas também.
Isso nos Estados Unidos?
Isso nos Estados Unidos, aham.
Então, você em tão pouco tempo, mais uma vez, aquilo que falamos há pouco, você teve muitas oportunidades, muitas experiências, você já bem reforçou graças também à formação que o Centro Universitário proporcionou, mas teve a experiência do navio, teve também os Estados Unidos. Culturalmente falando, tem muitas diferenças?
Tem sim, principalmente o navio, que o navio, ele tem muitas nacionalidades, né? Então, assim, eu tive muitos colegas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos também, mas, assim, eu conheci pessoas de países que, na verdade, eu nem sabia que existia, sabe? Então, muitos filipinos, muitos tailandeses, que eu carrego até hoje, assim, como amigos, sabe? E depois disso, acabou que muitas pessoas também foram trabalhar em navio de cruzeiro, né? Depois a gente vê que deu certo, que a agência é tudo certo, né? E nos Estados Unidos, eu senti que, pela dificuldade até em relação à documentação e tirar visto, a gente também tem bastante amizades de outros países, mas é menos. No navio tem mais diversidade cultural.
Daqui a pouco eu volto com a Gabriela, porque eu quero que ela fale um pouquinho mais sobre essa questão do marketing, das redes sociais e dos projetos futuros para os negócios. E eu volto com o Diego. Diego, eu perguntei para elas há pouco se elas já estavam traçando aumentar, expandir o negócio, porque isso é muito comum hoje no empreendedorismo, né? A pessoa, ela começa com um pequeno negócio, às vezes começa só ela sozinha ou no máximo com alguém junto para ajudar, mas com o passar do tempo o negócio vai ganhando forma, vai ganhando força e é necessário aumentar ali a estrutura da empresa e até mesmo trocar o regime de empresa, sair de microempreendedor e começar a aumentar esse nível, não é?
Isso, né? É o principal fundamento do MEI, né? É tu ter a oportunidade, verificar que o negócio tem futuro, crescer, se estabelecer e daí aumentar o porte, né? Daí vai virar microempresa, empresa de pequeno porte, né? Pra, dependendo da atividade, do faturamento, para buscar mais mercados, clientes, né? De repente precisar de mais funcionários, uma estrutura maior, um movimento mensal, né, maior do que o MEI permite, a tendência é essa. A finalidade do MEI é proporcionar que a pessoa teste como MEI para depois se estabelecer como uma empresa de porte maior.
Há poucos dias nós tivemos aqui no estúdio da CBN consultores do Sebrae que diziam exatamente esse caminho, essa filosofia. Queremos que haja muitos MEIs, mas que eles não sejam MEIs para sempre, que eles possam crescer, evoluir, dar aquele passo, subir de nível e o negócio expandir. Porque a gente sabe, Diego, que as empresas, de modo geral, o empreendedorismo, ele tem uma participação, falávamos isso até há pouco com o diretor da Fomento Paraná, o quanto o microempreendedor, o empreendedorismo, ele tem uma participação, uma fatia generosa na economia local, não é?
Sim, né? Os MEIs são a porta de entrada. A formalização permite que tu tenha acesso a mercados, a capacitações, a fomento, né? Que a gente tem também no município a parceria
com linha de crédito, né?
Isso, Fomento Paraná, né? O Banco da Mulher Cascavelense, que está em processo de edital aí. Então, são ferramentas, né, que vão ajudar a essa empresa a se desenvolver.
E a abertura de um MEI também ajuda naquilo que antigamente se falava da informalidade. Muito se assimilava a informalidade com abrir o pequeno negócio, mas na verdade o microempreendedor individual é a possibilidade de você sair da informalidade e trazer mais apoio jurídico, enfim, tudo que for necessário para que aquele trabalho possa ser desenvolvido também.
Exatamente. A formalização permite, como eu falei antes, acesso ao mercado. Eu sou uma pessoa jurídica, então eu posso comprar produtos como CNPJ para revender com desconto. Eu posso, com o meu faturamento do MEI, é uma fonte registrada de movimentação para validar um pedido de fomento, por exemplo, um crédito, né, para investir em equipamento, reforma, ampliação do meu negócio. Então, essa formalização me permite acessar outras ferramentas que, como pessoa física, é mais complicado, né? Hoje a gente tem linhas para pessoa física também, mas elas são mais limitadas. A empresa proporciona eu conseguir alcançar mais, né, mais longe, né? Valores de fomento, valores
para investir. É maior,
exatamente. Né? Então tudo isso aí é proporcionado pela formalização.
Isso mesmo. Agora eu volto com a Gabriela. Gabriela, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa atuação de vocês no marketing, nas redes sociais. Hoje em dia, nos tempos de tecnologia, nos tempos de Instagram e uma infinidade de redes sociais, ter um negócio, independente se ele seja pequeno, médio ou grande, não estar nas redes sociais É um erro gravíssimo, não é?
Ai, a gente acha que sim. Então, assim, desde o começo a gente já tá no meio das redes sociais, né? Então, muito antes de ter a empresa, eu já tenho o meu perfil pessoal, a Paloma já tem o dela, e a gente já tá ali presente mostrando tanto a faculdade quanto nossa rotina, a rotina da Paloma nos Estados Unidos, no navio, desde sempre. Antes da gente ter a empresa, a gente já mostrava isso e o pessoal se interessa por isso. Então, acho que alimentar as redes sociais e com um marketing bom e tudo isso faz a diferença, é muito importante.
É tanto que profissionais dessa área de tecnologia, de internet, afirmam que isso gera uma conexão com o público, não é? E você consegue fazer uma captação até maior de clientes, mas o que chama a atenção é que realmente quando o dono do negócio vai para as redes sociais, ele gera uma conexão, uma certa empatia com o seu público.
Exatamente, ainda mais que a nossa empresa tem o nosso nome, né? Gabriela e Paloma. Então, quem é Gabriela? Quem é Paloma? Então, imagina se a empresa tem o nosso nome e a gente não tá presente ali, a gente não tá aparecendo. Então, acho que é muito importante a gente tá ali todo dia mostrando um pouquinho da rotina, sabe?
E recentemente eu vi uma pesquisa, não tenho ela aqui no momento, porque me veio na memória, mas parece que já se fez um levantamento de que negócios em que o dono começa a aparecer mais, vende mais do que aqueles negócios em que o dono fica escondido, você não sabe quem é o dono. Então, isso tem notado esse movimento de comportamento nas relações de consumo. Quando o dono aparece, parece que o consumidor entende que aquilo tem credibilidade, tem valor e acaba comprando, adquirindo o produto, enfim, buscando um orçamento, acaba tendo essa relação maior.
Sim, sim. A gente, sempre que um cliente chega até nós, a gente pergunta de onde ele nos conheceu, né? Então, assim, metade vem de outros eventos, então é o famoso boca a boca ali, né? Foi num evento, gostou e veio por esse evento. Mas a outra metade vem pelo Instagram. Então, não tem jeito.
Então,
mesmo tem que estar ali.
A conclusão é que faz total diferença estar nas redes sociais.
Total.
E como isso pode ajudar você e a Paloma a projetarem o futuro da empresa de vocês?
Então, cada dia mais investindo nisso e mostrando todos os tipos de evento que a gente faz. Porque muitas vezes as pessoas não tem na memória, assim, acham que a gente pode fazer só um casamento ou pode fazer só uma formatura, e é muito além disso, né? Então, um café para uma empresa a gente também faz os eventos corporativos, um café da manhã, um café da tarde. Então, são muitas opções, são várias possibilidades de evento. Então, a gente mostrando isso, traz os clientes até nós, né?
É a velha máxima da publicidade, né? A propaganda é a alma do negócio, precisa aparecer, precisa mostrar,
bem,
não é?
Isso.
E as redes sociais estão aí justamente para proporcionar esse aumento de alcance para os clientes. E o que é interessante nas redes sociais é que, às vezes, um cliente que você não alcançaria nas redes, dificilmente ele conheceria o trabalho, dificilmente ele conheceria a empresa. E as redes proporcionam essa possibilidade de você aproximar pessoas que talvez, potencialmente fora das redes, não seriam clientes, não é?
Exatamente, porque só pelo boca a boca, por pessoas irem em eventos que a gente está presente, acaba reduzindo um pouco o público, né? Então, com as redes sociais, aumenta muito isso. Isso é mais legal.
Nosso tempo está terminando. Gabriela, eu gostaria de agradecer a sua presença.
Obrigada.
Paloma também, muito obrigado pela sua presença, contando essa experiência de vocês, e que tenha muito sucesso aí no negócio de vocês. As redes sociais para encontrar vocês?
Então, a gente tem a rede social Gabriela e Paloma, que é o da empresa, né? Paloma Vitória, que é o meu pessoal. E tem o da Gabi também, que é
o Gabi Kissula. Mas o da empresa hoje é Gabriela e Paloma.
Então, é só colocar lá no buscador Gabriela e Paloma. Bem fácil, bem simples.
Bem fácil.
Já encontra vocês. Muito bem, então. E também agradeço ao Diego. Muito obrigado pela presença. Diego, que atua na Sala do Empreendedor de Cascavel, falando um pouco sobre esse movimento que tem ganhado força não só em Cascavel, na nossa região, mas no Brasil de modo geral, onde as pessoas estão buscando empreender mais. E isso, claro, mostra o quanto as pessoas também querem possibilidades e oportunidades para que esses negócios se expandam. Então, Diego, muito obrigado. E a Sala do Empreendedor funciona qual horário de atendimento?
Nós temos duas salas no passo, né? Das 8h30 às 11h40, da 1h15 às 16h40. E na região norte, na Papagaios, 11h27, com os mesmos horários. Não sei se eu posso aproveitar a oportunidade. Nós temos agora, nessa semana, né? Até o final do mês, que é a semana do MEI, teremos eventos com palestras, né? De marketing digital, na sala norte, gestão financeira na quinta-feira e também acesso ao crédito na sexta-feira à noite, todas elas na sala norte. E no sábado, para completar essa semana, teremos a feira do MEI, que será lá no estacionamento do Max Atacadista a partir das 8 horas, né? As pessoas que tiverem interesse podem se informar junto às salas, né? Pelo telefone 3902-1139, é nosso WhatsApp.
E a feira, a primeira feira do empreendedor que está chegando.
Né? Isso, daí esse é um evento que é capitaneado pelo Sebrae Paraná, né? Que vai ser a primeira vez que é fora de Curitiba, vai ser lá no nosso centro de eventos, lá junto da Secretaria de Desenvolvimento.
Muito bem, então mais uma vez agradeço a presença de vocês. Conversamos com o Diego Cucchiarelli, responsável pela Sala do Empreendedor de Cascavel, e também com a Gabriela e a Paloma, empreendedoras no ramo de eventos, que estiveram aqui na CBN também contando a experiência delas, um pouquinho de como começou e como também pode servir de inspiração para você que nos acompanha e que também pensa em abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa.